Comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia aprovam texto básico do novo Código Florestal.
Estados e municípios poderão ficar isentos de IPI para compra de veículos de transporte escolar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia aprovaram hoje o texto básico do novo Código Florestal.
Depois de uma reunião tumultuada, os senadores decidiram transferir para amanhã a análise de cerca de 20 emendas com destaque para a votação em separado.
Na reunião de hoje, o relator da matéria, senador Luiz Henrique, confirmou duas alterações no projeto do novo Código Florestal.
No entanto, ele rejeitou a quase totalidade das emendas apresentadas pelos senadores nas duas últimas semanas. A reportagem é de Adriano Faria.
Relator do projeto do novo Código Florestal nas comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, acatou 3 das 66 emendas de senadores desde a apresentação do relatório no dia 25 de outubro. Duas delas, dos senadores gaúchos Paulo Paim, do PT, e Ana Amélia, do PP, tratam do mesmo assunto. Garantem a legalidade da atividade de pequenos fornecedores de matéria-prima florestal de espécies consideradas exóticas. A outra, do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, deixa claro que poderão continuar em funcionamento as atividades de ecoturismo consolidadas até julho de 2008 em áreas de manguezal. Luiz Henrique explicou por que não inseriu no texto do Código Florestal as mudanças propostas pelas outras 63 emendas.
Temos procurado evitar a prática de atos inúteis, ou seja, acolher sugestões que não sejam suscetíveis de serem vetadas pela excelentíssima senhora Presidente da República e que não sejam também suscetíveis de serem derrubadas pelos senhores deputados.
A senadora Ana Amélia, que apresentou outras emendas e que foram rejeitadas por Luiz Henrique, ressaltou que o Senado poderia avançar mais.
Claro que esse objetivo é louvável de parte do senador Luiz Henrique, embora, do meu ponto de vista, isso pode, digamos, retirar um pouco de competência do Poder Legislativo em torno de um tema de tanta relevância para o país.
O senador Luiz Henrique disse que o texto proposto por ele avança em relação ao projeto aprovado pela Câmara, mesmo com a rejeição da maioria das emendas dos senadores. Ele destacou que está sugerindo a criação, por parte do governo federal, de um programa de incentivo à recuperação e preservação do meio ambiente. Esse programa deverá ser implantado até 180 dias depois da publicação da lei do novo Código Florestal. Outra alteração foi considerar os manguezais como áreas de preservação permanente, condição que tinha sido retirada do texto aprovado pela Câmara.
Os senadores aprovaram em plenário duas indicações para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações e o nome de embaixadores para representarem o Brasil nos Emirados Árabes Unidos, no Azerbaijão e em Cabo Verde.
Também foram aprovadas as indicações de Cláudia Maria Chagas, Mário Luiz Bonsalha e Fabiano Martins Silveira para integrarem o Conselho Nacional do Ministério Público.
E tomou posse hoje o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba.
Ele foi o candidato a senador que recebeu o maior número de votos na Paraíba, mas não foi diplomado antes porque havia sido barrado pela lei da ficha limpa.
Como o Supremo Tribunal Federal decidiu em março que a lei não valia para as eleições do ano passado, Cássio Cunha Lima entrou na Justiça para assumir o mandato de senador.
Na ocupação desta tribuna, que já foi usada pelo meu tio Ivandro Cunha Lima, que já foi usada pelo meu pai Ronaldo Cunha Lima, para anunciar aos meus pares, anunciar ao Brasil que chego com a consciência tranquila, lastreado na minha trajetória. Posso dizer em alto e bom som, mais do que uma ficha limpa, eu tenho uma vida limpa.
Comissões. A Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que isenta governos estaduais e municipais do pagamento de imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos de transporte escolar.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, a proposta será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Ana Beatriz Santos.
Eunice Oliveira lembrou que as crianças, principalmente na zona rural do Nordeste, são transportadas em veículos improvisados e sem segurança, os chamados paus de arara. Para o senador, a iniciativa vai garantir mais segurança para os alunos a um custo menor para as prefeituras.
É mais barato você comprar um micro-ônibus novo ou um ônibus novo para transportar essas crianças tendo a isenção do IPI do que você contratar um pau de arara para fazer o mesmo serviço.
Para ter direito ao benefício, esses carros precisam comportar mais de 8 passageiros. Outra exigência é que os veículos, que podem ser vans, micro-ônibus ou ônibus, sejam fabricados no Brasil. O senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins e relator da matéria, argumentou que os programas que garantem material didático, alimentação e transporte são essenciais para manter os alunos na escola. Para Vicentinho, os estudantes da zona rural serão os maiores beneficiados com a medida.
O transporte escolar assume a relevância especial nas áreas rurais, que quase sempre não dispõem de serviço de transporte público.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que obriga os estados a investirem 2% da receita com o pagamento de servidores das defensorias públicas.
Hoje, esse percentual, na maioria dos estados, não chega a 1% da receita líquida. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto apresentado pelo senador José Pimentel, do PT do Ceará, define que esse percentual chegue a até 2%. O senador Pimentel afirmou que o valor é o mesmo dos ministérios públicos estaduais e concluiu dizendo que a assistência jurídica aos mais pobres, exercida pelas defensorias públicas, é uma questão de justiça.
O Estado se preparou, através do Ministério Público, para fazer a acusação aos cidadãos. Aqueles de maior posse pode contratar bons escritórios de advocacias, faz a sua defesa e não precisa da defensoria. No entanto, a ampla maioria, que são os mais pobres, são exatamente esses que necessitam dessa proteção nos vários ramos do direito brasileiro.
O projeto de lei, que ainda será votado no plenário do Senado, estipula que o aumento dos recursos para as despesas com pessoal nas defensorias públicas nos estados será gradual, ao longo de 5 anos.
O senador Reditário Cassol, do PP de Rondônia, defendeu a criação de cargos de juiz e promotor de justiça para agilizar o julgamento de milhares de processos que aguardam uma decisão final.
Só no ano passado, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 24 milhões de processos começaram a tramitar no judiciário. Por outro lado, apenas 16% das sentenças proferidas em 2010 foram executadas no mesmo ano.
Reditário Cassol ainda citou o exemplo de uma vara civil criada em setembro, num estado do sul do país, para onde foram distribuídos 7 mil processos apenas 2 meses após a sua instalação.
Outro exemplo desumano citado no Conselho Nacional da Justiça é de um senhor de 95 anos que espera há 10 anos o julgamento de um processo em primeiro grau. Veja que situação grave. A não solução desses processos era um clima de impunidade.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou a conclusão das obras de infraestrutura básica da rodovia BR-364, que tem 880 quilômetros em território acreano e liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru.
Jorge Viana descreveu a dificuldade de uma obra desse porte no Acre, estado onde chove cerca de 5 meses ao ano e carente de matéria-prima para a rodovia.
O senador só lamentou o atraso no início da obra de construção da ponte sobre o Rio Madeira, entre Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia.
É uma irresponsabilidade. Essa obra não está feita. De nada adianta termos concluído todo o trabalho se a logística da rodovia do ganho, do que nós chamamos de Estrada do Pacífico, na 317, que é uma conexão no sistema binário com a 364, de nada adianta estar pavimentando até Cruzeiro do Sul se ela está interrompida na travessia do Madeira.
A senadora Marta Suplicy, do PT, lamentou que a capital paulista tenha o pior índice de mobilidade urbana sustentável do país. E numa nota de 0 a 10, tem atirado 2 em estudos sobre o transporte público.
Para Marta Suplicy, a capital de São Paulo privilegia o uso de automóveis e motos em detrimento do transporte público.
Como é que pode? Terceiro orçamento do Brasil, a maior capital brasileira e ter nota 2 em mobilidade urbana. É uma avaliação tão baixa e que você começa a pensar o que pode ter ocorrido. Eu não tenho nenhuma dúvida do que pode ter ocorrido. Foi falta de planejamento e falta de investimento.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.